E nessa quinta-feira, também na sexta, a Universidade Estadual de Maringá promove um debate sobre saúde mental. 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a professora do Departamento de Psicologia da UEM, Maria Lúcia Boarini, que será a mediadora desse debate, está aqui com a gente no estúdio. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Gostaria que a senhora definisse para a gente o que é a luta antimanicomial.
Olha, a luta antimanicomial é um movimento social em prol dos direitos da pessoa que sofre psiquicamente, dos direitos da pessoa que tem transtorno mental. Principalmente o direito que ela tem de ser atendida em liberdade.
E esse direito, ele é respeitado? Como que o Brasil está nessa questão aí da luta antimanicomial?
Olha, a luta antimanicomial, ela emerge, né? Porque sempre teve gente, pessoas incomodadas com o confinamento, com a exclusão, com a segregação, mas ela emerge depois, no final da ditadura militar, onde foi possível emergir, né? E foi em Bauru, assim, foi iniciado pelos psiquiatras que viviam lá em Barbacena, viviam no Juquiri, nesses grandes depósitos de seres humanos, né? A gente tem até aquele documentário, Holocausto, que saiu um livro, mas o Juquiri foi tão ruim quanto, e ele começou um movimento dos trabalhadores da saúde em prol de um atendimento melhor, um atendimento, aquilo não era atendimento, né? Bom, então a luta antimanicomial, então, nasce, vamos dizer, com esse nome, lá 18 de maio, em Bauru, em 1987, lá no Congresso dos Trabalhadores da Saúde. E de 87 até hoje, a gente vem batalhando, foi instituído esse dia, foi reconhecido internacionalmente pela OMS, e hoje a gente tem uma cadeira lá no Conselho Nacional de Saúde, né, na Comissão Intersetorial, né? Então a gente vem batalhando bastante. E graças a essa luta, né, a gente tem uma lei, hoje a gente tem uma lei federal que ficou 12 anos na gaveta do deputado Paulo Delgado, porque não conseguia passar no Congresso, que era uma lei que não interessava aos empresários da saúde, ou seja, as pessoas que fazem da saúde um mercado, né, que eram os hospitais psiquiátricos, todo mundo sabe que os donos de hospitais ficaram muito ricos, né? Durante a ditadura militar foi o período que mais abriu o hospital psiquiátrico, teve mais leito em hospital psiquiátrico, e muita gente que era um dissidente político acabava indo para lá como louco, né? Uhum. Tanto é que no governo Erundina, quando a Erundina foi prefeita lá de São Paulo, conseguiu descobrir lá no Juquiri, né, um cemitério, muita ossada lá no hospital psiquiátrico, que foi localizaram, eram de pessoas dissidentes políticos. Seríssimo. Uhum. Bom, mas isso eu estou falando de um passado não tão remoto. Mas com toda essa luta nossa, a gente chegou ao ano 2001 e temos hoje a Lei 10.216, é o que a gente chama da Lei da Reforma Psiquiátrica. Uhum. Tá? Essa lei, de uma certa forma, ela foi mutilada, tá? Mas conseguimos passar assim. Por que mutilado? Porque o que nós queríamos era que não existisse, fosse progressivamente sendo eliminado hospitais psiquiátricos que tratam que tratam o doente com isolamento, com segregação, longe da família, etc, etc, etc. Mas até hoje a gente ainda tem hospitais, estava te contando há pouco, né, que a gente, em Sorocaba, recentemente, né, está lá a reportagem do Roberto Cabrini, que entrou lá no hospício em Sorocaba, acho que faz um ano ou dois anos. Um horror. Mas, afinal, o que a gente quer com a luta antimanicomial? A gente não quer, com a luta antimanicomial, que humanize o hospital, que limpe o hospital, que não tenha mais fezes em chão, que isso não tem mais, que não ponha quadro na parede, que não tenha lençol limpo. Não é isso que a gente quer. A gente entende, depois de um século e meio, por que um século e meio? Porque o primeiro hospital psiquiátrico foi aberto em 1852 por Dom Pedro II. Uhum. Né? Por isso era o Dom Pedro II. Uhum. Então, hoje, 150 anos passado, a gente entende que o hospital, esse jeito de atender o doente, ele acaba tendo um resultado iatrogênico. O que é iatrogenia? Você entra dentro do hospital com uma coisa e sai com outra. Entendeu? Quer dizer, ele só
não há um tratamento,
não há, é atendido pelo Ministério como um nível complexo, mas o hospital psiquiátrico não tem tratamento complexo nenhum. É diferente um hospital de cardiologia, que atende cardiologia, que sim tem complexidade tecnológica, etc, etc, e um hospital psiquiátrico. Então, você entra ali, é remédio e contenção.
O ideal é que se acabe, então, com os hospitais psiquiátricos, com o tratamento em isolamento, é isso? Que o tratamento seja
então,
em então liberdade.
A proposta nossa, dessa luta que vem, que vem tendo continuidade, sofre muito, sofre retrocesso, é que essa pessoa que tem o transtorno mental, que pode ser qualquer um de nós,
e pode se apresentar a qualquer momento da vida.
Porque pode apresentar em qualquer momento. Geralmente a esquizofrenia, tem alguns estudos mostram que geralmente é na adolescência que começa a passar. Mas pode ser qualquer hora, porque a loucura, vamos chamar de loucura, sem preconceito nenhum, a loucura, o transtorno mental, o sofrimento psíquico, qualquer nome que se dê, ele não é louco, ele está louco, entende? E isso significa que ele tem os momentos de volta, de lucidez. E a gente tem estudos mostrando também que você interna uma vez, olha, é quase certo que você vai voltar uma segunda vez. Entendeu? E quanto mais reinternações, mais você cronifica, né? E nós temos hoje aqui em Maringá, né? Aliás, e daí vamos voltar à sua questão, que é muito importante. Qual é a nossa proposta? Que ele seja tratado em rede. Em rede significa assim, que ele seja trabalho.
Que aqui já existe.
A gente tem hoje, a gente tem UBS, que é a porta de entrada de qualquer doença, de qualquer uma. A gente tem os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e a gente tem como herança de sequelas deixadas pelo hospital psiquiátrico as residências terapêuticas. A prefeitura aqui tem 23 pessoas que estavam há muitos anos dentro do hospital psiquiátrico.
É o que se diz que é o paciente institucionalizado.
Esse está institucionalizado, tem alguns lá que é difícil o diálogo.
A sua vida toda ali.
Tem alguns que até conversam. Tem um deles que sempre diz para mim, mas o que eu fiz? Eu não cometi crime nenhum para ficar 10 anos preso lá. Entendeu?
Professora, mas qual que deve ser, então, o encaminhamento, o tratamento, como que é o ideal? Quando, por exemplo, uma família tem uma pessoa com esquizofrenia ou uma outra doença mental, problema, transtorno, né, de saúde mental.
Olha, Luciana, precisa ficar claro que a gente não nega a doença. Tá? Isso a luta antimanicomial nunca negou a doença. O que a gente trata, o que a gente reivindica é um tratamento em liberdade. Porque hoje a gente tem um rol de medicamentos, de psicotrópicos, a farmacologia avançou bastante. Então, hoje, você tem formas de evitar o agravo. Porque o transtorno mental, que eu estou falando especificamente do transtorno de humor, mais especificamente a esquizofrenia ou bipolar, ele não tem cura. Vamos começar a desmistificar a ideia. Uhum. Não tem cura. Mas espera aí, e a medicação? Mas com medicação, você consegue evitar o agravo. Porque que agravo é esse? Tá? Então, suponhamos que eu sou esquizofrênica. Eu começo já a ficar meio esquisita, meio isolada, meio isso e tal. Percebe? Então, a gente tem que aprender a ler os sinais.
Prestar muita atenção, então, no filho, no parente.
Uma outra coisa que a gente não faz e que a gente reivindica é que essa pessoa com transtorno mental, ela entenda da sua doença. Porque, como eu disse, ela não é louca, ela está louca e ela vai ter os momentos de lucidez. Quando você enfia ela, segrega, isola, ela perde os vínculos familiares tal, e essa família também, por sua vez, é um sofrimento, a família também não vê uma outra saída, entendeu? E é isso que a gente quer, que a atenção seja dada para a pessoa, para a família e em rede. E para isso a gente tem a lei, a gente já tem uma lei federal, né, que é, eu já falei, a 10.216, a gente tem o decreto, outra lei federal que fala da saúde em geral, que regulamentou o SUS, que é a lei 7.508, e a gente tem a portaria 3088, que fala exatamente isso que eu estou falando, o atendimento tem que ser na RAPS. O que é RAPS? RAPS é atenção psicossocial, entendeu? E nessa atenção, todos devem ser atendidos. Não é só aquela pessoa, você retira aquela pessoa de circulação, enfia ela no hospital e todos lavam as mãos. Não. Entende? A família tem que ser atendida, porque a família sofre também. E como eu já estava falando para você no intervalo, a gente não tem exatamente qual é a causa, entendeu? A doença mental é um enigma, desde os gregos ela é um enigma. Entendeu? Hoje a gente tem algumas suposições, algumas hipóteses, genético, é químico, é familiar. Tá? Ah, eu esqueci de dizer para você que existe uma pequena porcentagem que tem origem orgânica. Tá? Isso, mas é uma pequena porcentagem. Por exemplo, um tumor cerebral. Um tumor cerebral, né? A sífilis também, quando ela atinge o cérebro, né? Que tinha muita pessoa doente mental porque teve sífilis e tal. Então, tem algum transtorno mental que é provocado por disfunção do organismo. Então, você encontra no corpo a razão, mas é uma pequena parte. Agora, essa que nós estamos aqui falando, né, a da luta antimanicomial, e claro, esse do organismo, ele vai tratar no organismo. Né?
Quando um paciente com esquizofrenia, por exemplo, está numa situação mais agravada e se torna violento...
Ah, tá. Perfeito.
Como é que...
Perfeito. Nossa, é a pergunta que estava faltando. Então, tá. Primeiro que a gente não nega a doença. Essa doença é uma prerrogativa humana. Ela é tão comum quanto uma diarreia, como um diabetes e tal. Então, qualquer um de nós, ninguém está isento. Uhum. Tá? Isso é primeiro. Tá. Outra coisa, e ninguém está isento, como ninguém está isento também... A gente também não nega que, às vezes, por mais que você evite o agravo, que você escute, que você fique atento, a pessoa entra em crise. Uhum. E, às vezes, ela entrando em crise, ela é um risco, às vezes, para ela e um risco para outrem. Uhum. Né? Entende? Então, qual que é a nossa luta? Que também está em lei isso. Tá? Não é só. A luta antimanicomial estimulou uma reforma psiquiátrica, que estimulou, que foi para as conferências nacionais de saúde, conferência de saúde mental, tal, tal, tal. E hoje a gente tem esse espaço no campo jurídico. Uhum. Tá, então vamos voltar à crise. Então, aí, como faz com essa pessoa em crise, né? Ainda ontem, ontem, não sei, hoje, me perguntaram. Antes continha, amarrava a pessoa. Não, talvez precise, eu continue precisando conter essa pessoa. Uhum. Mas a gente reivindica, e aí que é muito importante a sua pergunta, a gente reivindica leitos psiquiátricos em hospital geral.
Ah, tá.
Tá? E aqui em Maringá, os hospitais particulares não querem leitos psiquiátricos dentro do hospital dele. O próprio HU não tem leito psiquiátrico lá dentro. Então, aonde, como que a gente tem? A gente tem aqui a emergência psiquiátrica, que foi uma luta nossa também,
do Conselho, municipal.
Que é no Hospital Municipal, tem 26 leitos, não pode ter mais. Por quê? Porque só pode ter 10% de leito psiquiátrico. Então, só pode ter 10%. E tem 26 leitos, já tem a conta certa. Mas Maringá, até pouco tempo, tinha que atender toda a região aqui. Significava 1 milhão e pouco de pessoas para 26 leitos. Outra coisa que Maringá devia ter, tem, mas até agora não está funcionando, né? Em abril de 2015, foi inaugurado o CAPS 3. Você vai lá no CAPS 3, está lá uma placa enorme, 24 horas. Até hoje não funciona 24 horas.
É o da Santa Felicidade?
É. E lá tem 12 leitos. Agora, felizmente, essa nova gestão, o novo secretário da Saúde, que está nos dando bastante atenção e nos ouvindo, né, ele já prometeu que ele vai abrir, ele está se empenhando para abrir, que significa mais 12 leitos. Para que são esses leitos aí? É para responder a sua pergunta. Você está cuidando de mim, eu está tentando evitar a grave, eu estou indo na psicóloga, estou indo no médico, estou indo fazer as atividades, mas um belo dia me dá uma crise. Dá uma crise e eu estou falando que tem guerra, que nós estamos em guerra e eu vou pegar as armas, tá, e você... Então você entra em surto. E daí? Você entrando em surto, você tem que chamar o SAMU e ir para a emergência psiquiátrica. Certo. Na emergência, se precisar, por que não? Lá vai ter as condutas médicas que vão medicar, vão conter, etc. Saiu daquilo, vai lá para o seu território e tal. E nesse território, que é uma coisa que a gente, que eu acho que falta, Luciana, que é uma coisa que eu acho que é importantíssima, falta a gente desnaturalizar a ideia que lugar de louco é no hospício. O lugar do louco, quando ele está louco, né, como eu posso estar louca,
é no hospital tratando de uma doença como outra qualquer, né?
Tratando em liberdade, né? Porque, como dizia o mestre Franco Basaglia, um grande psiquiatra italiano, que nós nos inspiramos nele, ele diz: a liberdade é terapêutica, tá?
Lindo. Professora, eu gostaria de continuar a conversa, muito interessante esse assunto. O nosso tempo está acabando, professora, mas então, só para resumir, né? O que é preciso? Tratamento em rede, em leitos psiquiátricos em hospitais gerais, né?
Ponto. Tá ótimo. E Maringá tem. Maringá tem essa rede, tá? Mas eu vou fazer uma séria crítica que eu estou fazendo. Maringá tem todos os equipamentos. Uma crítica que eu faço é o CAPS 3 não abrir 24 horas. E ela não pode ser considerada um modelo enquanto ela tiver uma instituição totalitária como esse hospital psiquiátrico nosso.
Tá certo, professora, muito obrigada.
Nosso não, o meu não é, não.
Da cidade, né? Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Valeu, Luciana, muito obrigada pela oportunidade.
Conversamos com a professora do Departamento de Psicologia da UEM, Maria Lúcia Boarini, ela será mediadora de um debate sobre saúde mental que será realizado na UEM, dia 18 e 19, agora quinta e sexta-feira, dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial.